O maçarico galego, nome porque é conhecido em Portugal, ou no Menius faepus, seu nome científico, pesa 350 gramas e voa na sua migração anual da Islândia até ao arquipélago de Bijagós, na Guiné-Bissau, percorrendo mais de 5.500 quilómetros em 5 dias e 5 noites e outros tantos no regresso, sem comer nem beber. Como é possível esta economia de energia? Foi o que começamos por perguntar ao biólogo português da Universidade de Aveiro, José Alves, que efetuou este estudo em parceria com a Islândia, a União Africana e o Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, IBAP. Ouçam-me.
Sim, é uma excelente questão, porque confesso que quando vimos os primeiros dados de seguimento destas aves, nós nem queríamos acreditar. A nossa primeira reação, quando recolhemos um dos primeiros aparelhos, foi de incredulidade, foi sem ter a ideia que tal coisa seria possível. Mas à medida que fomos recolhendo mais dados, e esse trabalho que refere foi o primeiro, realmente comprovámos aí que não era uma exceção, havia vários indivíduos a fazer estes grandes voos desde a Islândia até à Guiné-Bissau e de regresso, sem qualquer paragem. E, entretanto, temos recolhido ainda mais informação a trabalhos que estamos a desenvolver que confirmam que este padrão é realmente recorrente. Portanto, há vários indivíduos que fazem estas migrações. Como é que elas fazem isto? É a próxima questão. Para nós ainda é difícil conseguir responder, porque nós trabalhamos sobretudo na ecologia e isto tem muito a ver com a fisiologia. Mas sabemos, por exemplo, que estas aves adquirem, antes destes voos, uma grande percentagem do peso corporal é gordura, que é o seu combustível para fazer estes grandes voos, como disse muito bem, sem parar, sem descansar, não é? Sem dormir e sem beber água, que para nós ainda é também um bocadinho uma variável desconhecida, ou pelo menos que ainda não conseguimos determinar. Mas é isso, elas conseguem adquirir muito, muito peso corporal em gordura, tanto quando partem da Islândia como depois quando partem dos Bijagós, né, na outra época do ano, e é esse o combustível que as permite fazer voar, vai lá, tem quase como um tanque de reserva no próprio corpo, e chegam ao destino completamente, vai lá, o tanque vazio, não é? Portanto, com a massa corporal de gordura praticamente a zero, muito baixa, e por vezes consomem também o próprio músculo, não é? Para bater as asas e poder voar.
Esta espécie de maçarico pesa cerca de 350 gramas e para as seguir foi miniaturizado um geolocalizador que pesa apenas 1 grama, mas que tem um mini relógio e um sensor que mede a intensidade da luz. Isso foi talvez o mais complicado em todo este processo.
Sim, sobretudo esta parte de miniaturizar, porque, claro, a ave não é muito pesada e, portanto, não pode carregar um peso adicional, não é? Que este aparelho de medição, como disse bem, o geolocalizador, que vá influenciar negativamente a capacidade de voo. Estes aparelhos existiam já em formato muito maior, por exemplo, para fazer seguimento, imagino, de albatrozes ou de outras aves de maior porte. Para estas aves limícolas foi preciso fazer a miniaturização. E isso foi só conseguido há relativamente poucos anos. Mas mesmo assim a tecnologia tem avançado de forma muito, muito acelerada. Nós neste momento já conseguimos ter aparelhos com GPS, portanto com uma precisão espacial, à volta das 5 gramas. Ainda assim, para estas aves, 1 grama é o ideal, porque é um peso relativamente pequeno em relação ao peso da ave. Quanto menor, melhor. E é como diz, estes aparelhos são medidores de luz e têm um relógio universal. E, portanto, ao medir a luz, nós conseguimos saber quando é que nasce o sol, quando é que se põe o sol e quando é que é a hora de meio-dia. E com essa informação conseguimos saber aonde no planeta é que a ave está, com exceção dos equinócios, em que não é tão fácil. Mas sim, é um aparelho relativamente simples e tem essa vantagem de ser extremamente leve, que para seguir estes movimentos é muito, muito importante.
Portanto, trata-se de seguir os movimentos migratórios das aves, mas este seu estudo cingiu-se a 10 aves, um universo que tem que ser alargado para os resultados serem conclusivos e que foi precisamente alargado a outros países da União Africana além da Guiné-Bissau.
Sim, nós temos feito trabalho tanto na Guiné-Bissau, no terreno, mas temos trabalhado também na Mauritânia, temos trabalhado menos, mas algumas vezes também no Senegal e sobretudo o trabalho que temos feito na Islândia também tem percorrido e tem sido, como disse bem, temos expandido esta amostragem, porque a primeira foi relativamente pequena, e neste momento temos informação de mais indivíduos que fazem estes comportamentos. E muitos deles depois vão para além destes países que eu referi. Temos muitos indivíduos que vão para Guiné-Conakry, temos também indivíduos que vão para a Gâmbia, portanto, a zona que eles ocupam na África Ocidental é muito superior ao que nós inicialmente tínhamos conseguido constatar com os geolocalizadores. Porque os geolocalizadores depois têm uma dificuldade, que é o erro associado às posições é muito superior, portanto é maior, pode chegar a ser de 180 km, portanto aí já é difícil saber exatamente onde está a ave. Com estes aparelhos mais recentes que temos vindo a utilizar nos últimos anos, e estes dados ainda não estão publicados, mas nós já os temos e mostram realmente que com uma definição espacial muito maior, né, à volta dos 5 metros, conseguimos saber exatamente onde é que a ave está. Repare, nos bijagós, por exemplo, sabemos em que ilha ou em que praia quase é que estas aves ocorrem, tendo sido marcadas na Islândia e voando sem parar para a Guiné-Bissau.
Sabe-se que só no arquipélago de Bijagós, nas suas cerca de 80 ilhas, estas servem de abrigo a mais de 1 milhão de aves que durante o inverno deixam a Europa. Sem dúvida, há um declínio constatado de algumas aves que é resultado das alterações climáticas.
Sim, bem, é como diz, os bijagós é um sítio extremamente importante para estas aves, porque as suas ilhas estão, algumas delas, na maré baixa, estão conectadas por zonas de intertidal, nas zonas entre as marés, que é onde está o alimento para estas aves. E é por isso que se concentram esses grandes números, como disse, no arquipélago dos bijagós. Ou seja, na rota migratória do Atlântico Leste, que é assim que nós designamos esta rota que percorre o Atlântico Leste, os bijagós é, se não o mais importante, um dos mais importantes de toda esta rota e seguramente destacado em África, juntamente com o Banco Targhan, na Mauritânia. E, portanto, é um local extremamente importante para estas aves. Infelizmente, algumas destas populações têm estado a diminuir. Nós estamos a fazer estudos no sentido de perceber realmente o que é que leva a essa consequência. Sabemos que há limitações que são externas, não é? Portanto, há limitações no Ártico com o aumento da temperatura nas zonas de reprodução, mas também poderá haver algumas questões ligadas aos bijagós e à conservação destas espécies e destes habitats nos bijagós que ainda estamos a tentar avaliar e perceber se realmente influencia também essas populações. Em princípio irá influenciar, e o que nós queremos é que influencie de forma positiva, para que os bijagós continuem a ser um centro da biodiversidade e então destas aves migradoras um centro de exceção.
Bijagós que já são património mundial.
É verdade, tal e qual, da Unesco. Oh,
muito obrigada, doutor, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Apenas lembrar que estes trabalhos são sempre em colaboração com o IBAP, na Guiné-Bissau, e com outras organizações que nos ajudam a perceber estas questões e, sem dúvida, fazem um trabalho fundamental no terreno.
O IBAP, que é o Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas na Guiné-Bissau. Era o biólogo português José Alves, a propósito da ave Numenius faepus, que viaja entre a Islândia e a Guiné-Bissau sem comer nem beber na sua migração anual.